passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós engrandecemos a Ti. Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus que fala conosco, Tu és o Deus que ouve as nossas orações. E como é bom, Senhor, nós estarmos na Tua presença nesse culto. Culto é para nós extravasarmos na Tua presença. E Tu és o Deus, Senhor, de planos infalíveis para a nossa vida. Nós Te glorificamos, Senhor, em saber que Tu tens o melhor para nós. O louvor vem agir na nossa vida, no nosso interior. Quantas vezes nós estamos louvando e o louvor está enchendo o nosso coração de paz, nos dando dimensões tão gloriosas vindas de Ti. E quando nós passamos aquele período louvando e vamos ouvir a Tua palavra, oh Senhor, que maravilha, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é gloriosa, a Tua palavra vem trazer um ânimo novo, a Tua palavra vem trazer direções e até respostas para uma série de questionamentos que nós estamos lutando ali para encontrar uma resposta, e a Tua palavra traz essa resposta tão necessária. Então o culto é lugar de adoração, mas também o culto é lugar de nós recebermos de Ti. E para nós recebermos, é preciso que nós estejamos ligados em tudo que Tu vens falar conosco. Oh Deus, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Então a Tua palavra nos alicerça, nos dando direção certa, nos fortalecendo na caminhada. Senhor, e nós nos alegramos grandemente em ouvir a Tua palavra e colocar a Tua palavra em prática em nosso viver. E nesse culto tão glorioso, tão especial, Toma a vida do pastor Eliel em tuas mãos, toma a vida do Fábio, toma a vida de cada um em tuas mãos, que cada um seja usado grandemente, que tu uses a voz dos teus filhos para trazer aos nossos ouvidos uma palavra revelada vinda de ti. E quando terminar esse culto, nós com toda certeza vamos poder dizer: Deus falou comigo, Deus plantou no meu coração aquilo que eu estava tanto precisando. Nós te glorificamos, te exaltamos na autoridade que há no nome de Jesus.
Não se assuste se Deus mudar o seu ciclo de amizades. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Você não está entendendo, mas Deus sabe o que está fazendo. Ele já viu o que você não está vendo. Ei! Deus sabe de tudo. Ele ouviu conversas que você não imagina, e o que fizeram às escondidas, tudo que armaram pra te derrubar no chão. Foi aí que ele colocou a mão. Ele sabe a hora de interferir, sabe exatamente quando e onde deve agir. Ele sabe porque tem o controle de tudo. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta que fecha. Meu Deus! Ele ouviu conversas que você não imagina, e o que fizeram às escondidas, tudo que armaram pra te derrubar no chão. Foi aí que ele colocou a mão. Ele sabe a hora de interferir, sabe exatamente quando e onde deve agir. Ele sabe porque tem o controle de tudo. Canta! Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Por quê? Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique em paz. Não, não tenha pressa. Deus sabe a porta que abre, a porta que fecha. Meu Deus! Porta que Deus abre é bênção. Porta que Deus fecha é livramento. Deus ouviu conversas que você não ouviu. Deus viu pessoas te abraçando e te apunhalando pelas costas. É por isso que Ele está mexendo em algumas coisas. É por isso que Ele está mudando as coisas de lugar. Levanta a sua mão e diga: Senhor, eu confio, porque o Senhor sempre sabe o que faz. Deus sabe o que faz, Ele sabe o que tira, Ele sabe o que traz. Então só confia e fique. Que fecha, Ele sabe de tudo, Ele sabe, Deus sabe de tudo. Deus sabe a porta que abre e a porta que fecha. Glorifique.
glorifica o nome dele porque ele sabe de tudo.
Leandro Borges, Deus sabe o que faz. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, que daqui a pouquinho o pastor Eli vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa, como todos os domingos, né? E vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto para a nossa mensagem está lá, Evangelho de João, capítulo 6, verso 17 e 18. Que o Senhor possa nos usar e que essa bênção maravilhosa encha mais uma vez o teu coração de alegria e de paz. Fique ligado, porque Deus tem bênção para você.
Maravilha, noite toda especial, que alegria, que bom ter você aqui com a gente nesta noite linda, né? Em que nós estamos adorando o nosso Deus. É sobre adorar, né? Sobre adoração. Eu queria que você prestasse muita atenção no que vai ser dito aqui agora. Bispo Davi Gualberto vai compartilhar algo muito especial aqui pra gente. Queria que você prestasse muita atenção. Bispo Davi Gualberto, boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Elialdo Carmo, eu quero louvar ao Senhor pela sua vida, pela vida do Fábio Silva e de toda a nossa querida Rádio Melodia, porque você tem essa noção, mas os nossos irmãos que hoje estão aqui cultuando o Senhor conosco, talvez não tenham uma noção de quantas milhares e milhares de pessoas são abençoadas todos os dias através da Igreja Cristo em Casa, do culto da Igreja Cristo em Casa. Nos quatro cantos deste país, as pessoas têm sido abençoadas. Você imagina que agora a nossa Rede Melodia, agora é Rede Melodia, com esta transformação, já começa a atingir o estado de São Paulo e o estado do Paraná também. E o nosso sonho e chamado que Deus nos fez é alcançar todos os estados desse país. Mas a gente sabe que para que isso aconteça, os custos são altíssimos, são elevadíssimos, e por isso a ajuda dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, é essencial. Cada contribuição nos permite dar um passo a mais em direção a esse propósito, a esse sonho, a esse chamado que o Senhor nos fez de alcançar a todo este país com a mensagem do Evangelho. E eu creio, queridos, que já passou a hora da Rede Melodia alcançar este país todo. Quantas vidas já foram alcançadas, quantas libertações, quantas curas, quantos milagres, quanta gente depressiva que foi liberta, viciada que foi liberta, quantos livramentos até de suicídio. É impossível mensurar a quantidade de pessoas que foram alcançadas através do culto da Igreja Cristo em Casa e agora com a sua ajuda. Queridos, você sabe que a Igreja Cristo em Casa é uma instituição séria, ela tem o seu registro com o CNPJ, com o estatuto, com o conselho, com uma diretoria, e todas as ofertas que são destinadas à Igreja Cristo em Casa, ela é aplicada única e exclusivamente neste projeto de expansão. Então, queridos, se Deus tocar no seu coração, eu não tenho dúvidas que Ele, através do seu Espírito, está tocando no seu coração. Eu quero te convidar agora a fazer um pix, uma oferta especial aí para a Igreja Cristo em Casa. O pix, a chave pix é 21 99727 0097. Eu vou repetir: 21 99727 0097. Se você tem dificuldade de fazer o Pix agora, por ser à noite, não tem problema. Agenda e amanhã o teu Pix vai entrar e você estará sendo um parceiro nesse grande projeto de expansão do culto da Igreja Cristo em Casa. E por isto, que Deus te abençoe, que Deus te recompense, que o Senhor lhe abra as portas, que as mãos poderosas do Senhor estejam estendidas sobre a sua vida e da sua família. Deus te abençoe. Amém.
Ele não veio salvar religiões, nem organizações. Ele veio salvar as suas ovelhas, deu a vida pelas suas ovelhas.
Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo eu enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro. Se no universo grande eu sou, eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Aleluia! Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho que as ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Papai, nós queremos ser essa igreja cada dia.
Eu quero uma igreja que com seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído e estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Desperta, igreja! Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Oh, Pai, tire de nós toda arrogância. Nós queremos ser uma igreja humilde, pura, que honra e glorifique só o Senhor Jesus.
Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de
onde a palavra seja o alimento, ali quero morar.
Que o Senhor Jesus está chamando.
Lindo louvor. Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? E muita gente nesse momento tentando aí realizar um Pix, mas tendo dificuldade, né? Às vezes por questões de segurança, pelo adiantado da hora, né, o Pix não é realizado. Tem uma sugestão que você pode estar agendando para amanhã, aí no próprio aplicativo do celular do seu banco, a sua oferta, tá bom? Que Deus te abençoe e receba um abraço companheiro de toda a família Melodia.
Parabéns pra você.
Nesse momento tão especial, a gente não poderia deixar de mandar aquele abraço companheiro para você que troca de idade hoje, você que completa mais um ano de vida neste mês. Sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia. E a Débora Lira vem trazendo aí os parabéns para os nossos aniversariantes de hoje.
Mais um momento especial aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, momento alegre, momento muito feliz, aquele momento em que paramos para abraçar os nossos queridos aniversariantes. Olha que privilégio, hein, poder celebrar a sua vida, poder nos alegrar com você, que troca de idade hoje. E quem completa mais um ano de vida é o Marcos Aurélio de Oliveira, Márcio Viana Soares, Marli Souza Costa, Ivan da Silva Dias, Disseu de Carvalho, Adilson de Souza Matos, Lúcia Conceição da Silva, Ana Caroline Freire de Souza, Verônica Teixeira e Jéssica Cristina Souza dos Santos. A próxima canção é para você, em sua homenagem. Felicidades!
O encontro com Deus produz efeitos transformadores nas nossas vidas. Por isso eu quero andar por princípios baseados na tua palavra, Senhor. Leva-me. Eu tenho sede de ti, Jesus. A minha alma anseia pela tua presença. O que eu quero é ouvir tua voz, sentir o teu toque. Leva-me além, aonde tuas fontes estão. Pois elas são a minha vida. Leva-me, leva-me ao teu encontro, ao quebrantamento. Leva-me. Yeah. humildes estão, pois elas são a minha vida.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Fábio, nessa noite especial, onde nós cremos que quando nós oramos, o céu se move, nós estaremos entregando a vida dos nossos queridos ouvintes nas mãos do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que vidas serão curadas, restauradas, famílias serão restauradas, Deus pode todas as coisas. Então, seja qual for o seu pedido de oração, peça mesmo. A Bíblia diz pedi, dar-se vos há. O Senhor é abundante em abençoar. O Senhor tem prazer em abençoar os seus filhos. E nesta noite quem estará orando é o pastor Eli Alves, pela vida de Marinalva Souza de Piedade, Flaviano Costa e Silva de Santa Cruz, a Maria Clara de Betim, Minas Gerais, Maria Roberta de Assis de Jardim Redentor, Belfor Roxo, Armando Cerqueira de Ricardo de Albuquerque, Lúcio Dias Campos de Nova Campinas, Duque de Caxias, Claudete Custódio de São Paulo, capital, Marcos Olavo de Tango e Carlos Roberto Lima, de Minas Gerais.
Senhor querido, nós louvamos o teu nome. E agora, Senhor, que vamos ler a tua palavra, vamos meditar nessa palavra especial que virá de ti aos nossos corações. Tu és o Deus que revela, Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que traz as bênçãos, as promessas e planta em nós a fé, e essa fé vem crescendo de uma forma gloriosa para que nós saibamos esperar as Tuas promessas em nossas vidas. Que cada uma da Tua palavra, ou das Tuas palavras, venham se cumprir em nossas vidas. Que essas palavras maravilhosas venham encher o nosso coração de graça, de paz, de entendimento, e que nós realmente entendamos que só Tu és o Deus Todo-Poderoso. Fala conosco. Estamos de coração aberto. Queremos ouvir a Tua voz. Oramos crendo na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como é bom nós estarmos juntos. Vocês não sabem que alegria eu tenho de estar aqui conversando com vocês sobre as revelações de Deus que encontramos na Bíblia Sagrada. Que alegria eu tenho. Eu procuro de todas as formas passar para vocês a paz que Jesus plantou no meu coração. A chamada do Senhor na minha vida. E eu não sou melhor que ninguém, não sou maior que ninguém. Eu creio que eu ainda sou uma gotinha do oceano. Se eu sou. E o meu prazer é fazer a obra do Senhor. O meu prazer é falar de Jesus. O meu prazer é, de alguma forma, alcançar vidas. Alcançar vidas. Tem muita gente caminhando para a perdição eterna. E Jesus, em contrapartida, disse que o inferno não foi preparado para nós, para o homem. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Então o Senhor não quer ninguém no inferno. Mas as pessoas vão para o inferno. E vão porque rejeitam a oportunidade que Jesus dá. Rejeitam. Viram as costas para Jesus. E virando as costas para Jesus, abraça o pecado. Entra por caminhos errados. O que é um desviado? Desviado é a pessoa que vive longe da presença de Deus. Desviado, está fora do caminho. Quem é o caminho? Jesus. Então, desviado, está fora de Jesus. Não tem como estar desviado e na presença de Jesus ao mesmo tempo. Não existe. Jesus disse, quem é comigo é comigo. Quem não é comigo é contra mim. Então, nós precisamos analisar isso. E foi pensando nisso, que eu lendo lá em João 6, 17, 18, eu imaginei, que visão eu tenho da vida? E eu quero transferir esse questionamento que eu fiz a mim, eu quero passar para você. Que visão você tem da vida? Às vezes nós temos uma visão da vida totalmente diferente daquilo que Deus tem para nós. Viu? Então, quando Jesus fala isso, Jesus está mostrando para nós que ele tem algo muito especial para a nossa vida. Então, quando você abre João, capítulo 6, verso 17, a palavra está dizendo, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, passaram para outra banda, atravessaram o mar em outra direção, ou seja, foram rumo a Cafarnaum. Enquanto isso, olha, escurecera e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. No 18 diz, ademais, o mar se empolava porque soprava um vento forte. Então o mar se levantou porque um grande vento assoprava. Aquela viagem se transformou em um tormento. Aqueles homens estavam acostumados com aquela travessia. E por certo, no barco eles estavam dizendo, nós nunca vimos o mar da Galiléia desse jeito. Nunca vimos, nunca enfrentamos uma situação dessa. O mar está bravio, o vento está tenebroso. Como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai chegar a Cafarnaum? Vamos abrir um parênteses aqui. Às vezes, a gente pensa que a nossa vida está um mar de rosa. E, de repente, vem uma crise. Vem uma turbulência, vem um vento contrário que turva a nossa visão. o nosso barco começa a balançar de um lado para o outro. E muitas vezes o pensamento que vem à nossa mente é: essa crise vai me afundar, eu vou perder até o que eu tenho, não tem jeito, não vou conseguir sair dessa. E aí, com o vento contrário, com a nossa visão contaminada, também muda a nossa maneira de pensar, vem o descontrole, se perde a calma, a paciência foi embora, a paz foi arrebatada. Eu preciso parar e pensar. Como é que eu interpreto as lutas quando surgem diante da minha vida? Como é que eu interpreto a luta, a prova, quando eu estou dentro dela, passando por ela? E começo a analisar também a vida dos outros. Como é que algumas pessoas conseguem triunfar em meio à crise? Como é que as pessoas começam a buscar e atravessam o deserto e chegam na área fértil? Como é que as pessoas conseguem? Como é que a pessoa consegue ter força para vencer o flagelo, para sair do caos, aonde parece que tudo está perdido? Como isso acontece? Eu tenho certeza que eu falando isso para você, a tua mente já está passando um retrospecto de coisas que você viu e ouviu de pessoas que estavam no caos e foram restauradas. Pessoas que estavam numa enfermidade à beira da morte, experimentaram um milagre de transformação. E até os médicos olharam para a pessoa restaurada, porque o médico já estava preparado para fazer o atestado de óbito. O médico já havia chamado a família para dizer: olha, o que nós tínhamos que fazer, fizemos, mas não temos mais como realizar nada. Eu sempre vejo essa declaração do homem da seguinte maneira: enquanto o homem pensa que pode fazer, Deus dá linha na pipa, Deus deixa o homem fazer. Mas quando chega o momento que o homem diz: já não temos mais como fazer nada, aí, meu filho, quando o homem se acha inoperante, incompetente, não tem mais condição de ir à frente, não tem condição de resolver a situação para sair do caos, para sair da crise, para sair do fracasso, para sair da angústia, da depressão, aí o Senhor diz: calma, tem bom ânimo. Eu sou contigo, tranquilize teu coração, eu tenho o que você precisa. Ô, meu irmão, é a mudança que o Senhor Jesus quer mudar, quer operar, é a transformação que só o Senhor Jesus pode operar. O homem não pode, mas Jesus pode. O homem não tem como mudar a situação, mas Jesus tem a mudança que nós queremos. Às vezes é uma enfermidade que o médico, dentro do seu conhecimento da medicina, ele diz: essa enfermidade é incurável, mas Jesus tem a cura. Jesus faz até a enfermidade desaparecer. Então veja, veja. A visão de Jesus no meio da humanidade. Jesus tinha atitude. a caminhada de Jesus no meio da humanidade era uma visão de vida. A visão de vida tira a pessoa do leito de morte. A visão de vida oferece mudança. A visão de vida oferece restauração. A visão de vida, Jesus se dobra, oferecendo a mão ao caído e dizendo: levanta e anda. E a pessoa poderia dizer: mas Jesus, como é que eu vou levantar se o meu corpo é atrofiado? Eu não tenho movimento nas pernas? Eu não tenho firmeza na coluna? Eu não tenho força nos braços? Eu sou colocado aqui toda manhã por alguém, como é que eu vou me levantar? Mas a ordem de Jesus é imperiosa: levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Aquela palavra entra como um poder extraordinário na vida do paralítico, que fora carregado, colocado ali para ser um esmolé. Mas a ordem de Jesus não é: eu acho que você pode se levantar. Ô, meu irmão, Jesus nunca determinou uma bênção dizendo eu acho. Eu não gosto muito de usar eu acho. Eu não acho nada. Eu tenho que falar aquilo que o Senhor diz que pode fazer. E eu creio que o meu Jesus pode fazer. É impossível para mim, mas não é possível para o Deus que eu sirvo. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não sei, mas Ele sabe. Então, a mesma ordem que Jesus dava para o cego, leproso, paralítico lá atrás, que era doenças sem recuperação, é a mesma ordem que Jesus dá hoje. Jesus cura herpes, cura câncer, seja o que for. Eu vejo muitas pessoas sendo curadas. Na igreja que eu adoro ao Senhor, eu vejo muitas pessoas curadas de câncer, curadas de problemas seríssimos, pessoas no leito, à beira da morte. E no dia seguinte o médico vem e encontra a pessoa sentada à beira da cama dizendo: estou esperando meu café. É esse Jesus. É esse Jesus que muda a nossa visão. É esse Jesus que traz a paz que o mundo não tem para nos oferecer. É esse Jesus que traz a alegria que não precisa de bebida alcoólica, não precisa de farra, de forró-bodó, de droga, não precisa de nada disso. Quando Jesus vem na nossa vida, Ele traz a alegria que o mundo não conhece. Às vezes a pessoa gosta das diversões, mas às vezes uma diversão passageira. E às vezes até quando a pessoa vai num lugar de diversão, acontece algo fatídico, triste, amargo. E às vezes a pessoa ali paga até com a vida, foi se divertir. Mas Jesus traz a alegria que produz vida eterna. Sabe o que é vida eterna? Quando a gente fecha os olhos nessa terra, abre os olhos nas mansões celestiais e vai viver eternamente com esse Jesus. Sabe o que é vida eterna? É a vida que não acaba. Vida eterna é vida sem enfermidade, sem dor, sem mentira, sem falcatrua, sem engano, sem tropeço, sem pecado, sem nada que venha trazer tristeza no nosso coração. Sabe o que nós vamos ser no céu? Verdadeiros adoradores e verdadeiras adoradoras. É isso. Então, uma vida diferente. Jesus não abriu a nossa visão apenas para as situações terrenas. Não. Jesus abriu a nossa visão para nós entendermos que há um lugar muito melhor do que aqui na terra. Por isso, Jesus disse: vou preparar-vos lugar. Aqui na terra, você pode morar numa kitnet, num quartinho, num lugar alugado ou até emprestado por alguém que você pode estar passando por uma crise que não tem condição de pagar nem um quartinho, mas o Senhor está dizendo assim: eu estou preparando no céu uma mansão para você. Mas é a mudança. É a mudança. O mundo é como esse mar revolto que os discípulos estavam enfrentando. E no mar revolto, as pessoas começam a ver miragem, começam a ver fantasma. Observe o texto. Jesus estava com os discípulos. Jesus estava lá operando milagres, os discípulos viam, levando paz a cada coração, os discípulos estavam vendo, libertando vidas, e os discípulos estavam vendo. E quando chega o momento, Jesus sempre gostava de se recolher e orar, agradecendo ao Pai as bênçãos que tinham sido derramadas. E Jesus disse para os discípulos: pode entrar no barco, vá que depois eu vou. E eles obedeceram, entraram no barco e foram. Mas quando eles chegaram a uma certa distância, começou aquela tempestade que eles nunca haviam enfrentado. É assim na nossa vida também. Às vezes vem uma crise, vem uma tempestade, vem um problema que a gente não sabe como resolver. Por quê? Porque nunca vimos aquela situação. Nunca enfrentamos aquela situação. Mas agora estamos enfrentando. E agora? Eles estão lá na luta, no aperto, no desespero. Quanto mais tiravam água do barco, mais as ondas vinham e inundavam o barco. Eu creio que muitas ali estavam pensando: vamos morrer. Vamos morrer, não tem jeito. Não tem como chegar a Cafarnaum, perder a visão. E de repente, eles olham para a popa do barco e veio uma silhueta andando sobre as águas. Eles nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas, nunca tinham visto. Nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas. Você já viu alguém andando sobre as águas? Eu também não. Hoje tem aí algumas práticas, né, de jet ski, a pessoa sendo puxada por um cabo e em cima de uma pranchazinha, por cima da água. Mas Jesus não precisou de jet ski, prancha, ele andou sobre as águas. Mas eles reconheceram Jesus? Olha aí, a crise, o medo, o pavor, a perda, todas essas situações que a gente vê como situações amargas, tira a visão. E quando eles olharam, vou te lembrar, eles passaram o dia com Jesus, mas agora vem Jesus sobre as águas, eles não reconheceram Jesus. O que eles pensaram que era? Um fantasma. A visão errada faz a pessoa ver coisas que não existem. Não existe. E a pessoa fica mais apavorada ainda. O que é isso? Ação maligna. A pessoa entra em desespero. Você já viu aquela pessoa que é acometida de medo? Aí vem um vento forte, a chuva forte, fecha as portas, fecha a janela, falta luz. E de repente, alguém lá dentro de casa, na escuridão, escuta alguma coisa no quintal. Oh, olha só, já tem gente andando aí no quintal. Olha aí. Ó, já estão forçando a porta. O desespero faz essas coisas. Cria fantasma. Cria uma situação pior do que a outra que a pessoa está enfrentando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Mas quando Jesus entra na nossa vida, Jesus entra para dar paz. É interessante que no meio da prova, no meio da luta, no meio da situação difícil, Jesus sempre usa alguém. Sempre usa. Então veja, o mar se levantou, vento contrário. O barco sendo açoitado, ameaçado de sossobrar, de afundar. Veja, tiveram medo? Sim, tiveram medo. Tiveram medo. Eram discípulos de Jesus? Era. Tiveram medo. Então, se nós não vigiarmos, o medo toma conta. Medo toma conta. E o vento soprava contrário. Ninguém gosta de enfrentar vento contrário. Ah! E ali, o normal era pensar que o barco a qualquer momento iria afundar. Tudo isso eles pensaram dentro do barco. Mas um homem andando sobre as águas? Estranho? Só estranho? Não, apavorante. E a situação tornou-se tão apavorante que eles pensavam se tratar de um fantasma. Por quê? Porque nós não estamos acostumados com crises. Nós não estamos acostumados com tempestades. Nós não estamos acostumados com os momentos difíceis. Nós gostamos da bonança, gostamos da paz, gostamos da tranquilidade, gostamos dos momentos de alegria. É isso que nós gostamos. Mas a prova, a luta, o vento contrário vem fazer com que nós percamos a visão da vida. E já começa a pensar, será que é o meu fim? Será que tudo acaba aqui? Acabou? Não vou ver nem um dia de amanhã? Mas lá vem Jesus sobre as águas. E os discípulos apavorados, mas Pedro ainda restava um pouquinho de coragem. E ele chega à popa do barco e olha, eu creio que ele fala em voz alta: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Mas Pedro não queria ir a nado e acrescentou: andando sobre as águas. Veja, se Jesus estava andando sobre as águas, olha o que Pedro estava colocando na palavra dele. Eu quero ter a mesma experiência, andar sobre as águas indo ao teu encontro. O que é que representa andar sobre as águas? É andar sobre as vicissitudes da vida. É vencer as crises. É vencer a tormenta. É vencer a tempestade, é vencer o vento contrário, é vencer as maldições, é vencer o trauma, é vencer as angústias, é jogar a tristeza fora e caminhar em direção ao Senhor Jesus. Tudo isso estava embutido na palavra de Pedro. E olha o convite de Jesus. Então vem. Então, vem. Veja. Jesus não disse: ô Pedro, que bom você falar isso. Vem cá, rapaz, estou te esperando. Pode vir, tranquilo. Você vai andar sobre as águas. Estou aqui para te garantir. Às vezes a pessoa quer um monte de palavras ao mesmo tempo. Mas Jesus é bem objetivo. Então, vem. Sabe o que é isso? Ou pega ou larga. Ou creia, ou fique onde você está. Mas Pedro creu. Por isso ele teve aquela experiência extraordinária. Coloca os pés sobre as águas. Por certo, ele deu aquela experimentadazinha. Os pés não afundaram. E começou a caminhar. Foi andando. Normal. Da forma que Jesus estava andando em direção a ele, ele foi andando em direção a Jesus. Querido, quem está firmado com a visão em Jesus não afunda. Está firme, andando em direção a Jesus. E aí? Pedro já achava que era dono do pedaço? Ah, eu sou mais eu. E aí? Aí ele começou a examinar o que estava ao redor. Olha para um lado, olha para o outro. Oh, maravilha, estou andando sobre as águas. Olha aí, os outros não conseguiram isso, mas eu consegui. É? Quando Pedro fez isso, começou a afundar. Sabe o que representa isso? Se você quer ter vitória sobre os problemas, mantenha a sua visão firmada no Senhor Jesus. Não desvie a tua visão, porque se você tirar a visão de sobre Jesus, vai afundar. Vai afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Começou a olhar para o problema. Por quê? Porque o problema ainda estava ali. A tempestade estava ali, o vento forte estava ali, o vento contrário estava ali, mas ele não se apercebia do vento contrário, do maremoto, e não se apercebia. Por quê? Porque a visão dele estava sobre o Senhor Jesus. Sabe o que é isso? Quando você está com a visão sobre Jesus, a tempestade não te atormenta. O vento forte não te faz parar. Porque você está firmado no Senhor, que tem o domínio sobre todas as coisas. Querido, meu amado, minha amada, hoje é dia de você ter fé, ousadia, coragem, intrepidez, tranquilidade, discernimento e ânimo para que o Senhor Jesus tem para você. A revelação de Deus, o que o Senhor está falando nesse momento para você, não temas, sou eu sou contigo. E aí eu te pergunto, qual tem sido a sua visão da vida? Você está achando o quê? Que a tua caminhada acabou, está chegando ao fim? Que não tem mais nada? Deus ainda tem muita coisa para fazer através da tua vida. Creia, confia nele. Tome uma posição séria hoje. Hoje, coloque a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. E o mais, Ele fará, que Ele te abençoe.
Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção. Para ele.
Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo.
Ou se o mar Senhor, erga a tua voz, oh, adore a Ele.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.